bom dia a todas e a todos. Caros colegas, vamos dar início às audições que continuamos no quadro da proposta de lei 183, que aprova a lei de bases de gerais da política pública de solos, ordenamento do território e do urbanismo. Hoje vamos ter 5 audições. Amanhã faremos 2, a primeira com a Ordem dos Arquitetos, e temos connosco, em representação da Ordem dos Arquitetos, a senhora arquiteta Ana Isabel Queiroz de Val. Depois teremos a Ordem dos Engenheiros logo a seguir, e à tarde começaremos com a Associação Adurban, depois com a Confederação dos Agricultores de Portugal e, por último, com a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Temos um dia longo. Senhora arquiteta, os meus agradecimentos. Quer pelo vosso parecer, que já nos foi enviado, quer pela vossa presença, para elaborarmos um pouco sobre esta Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e do Urbanismo, que temos aqui na Comissão para apreciação em sede de especialidade. Senhora arquiteta, dar-lhe a palavra para, durante 10 minutos, também temos depois a outra reunião a seguir agendada, durante 10 minutos tentar de elaborar sobre, os vossos comentários, o vosso parecer. Depois darei a palavra aos senhores deputados, e a senhora arquiteta fará o favor, no final, de responder às questões que lhe forem colocadas e tecer as considerações também que entender por convenientes. Senhora arquiteta, tenha a bondade.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, queiram receber as minhas desculpas do atraso. Eu faria, nesta intervenção inicial, faria sobretudo, se me permitirem, apesar, enfim, desta proposta de lei, de estar já aprovada na generalidade e, portanto, estarem aqui esta comissão a tratá-la na especialidade, mas a Ordem dos Arquitetos entende que não pode deixar de reafirmar, para já, aquilo que já mostrou nas suas posições quando foi chamada a pronunciar-se, quer naquilo que também tem sido as suas posições nos diversos momentos a que foi chamada a pronunciar-se. Depois, obviamente, depois as questões de maior pormenor que os seus deputados queiram colocar sobre a nossa opinião, estarei obviamente disponível. Mas, sobretudo, eu diria que existem algumas questões que nós colocámos nos nossos parceiros, foram 2 em 2 momentos, mas em sentido muito idêntico. Para já julgamos que, ou por outra, colocamos algumas dúvidas e algumas interrogações sobre a necessidade de revisão da Lei de Bases, por 2 ordens de razões. Primeiro, é uma lei que tem tido uma estabilidade bastante pronunciada, enfim, julgo que foi objeto de alteração uma vez, o que é um caso raro, se calhar, no nosso ordenamento jurídico. E sobretudo na área do urbanismo e do ordenamento do território, o que demonstra que, mesmo tendo a idade que tem, se tem mantido útil ao longo dos anos. E, portanto, colocamos as nossas maiores dúvidas da necessidade efetiva dessa revisão. Diferentemente, obviamente, que os regimes jurídicos, quer dos instrumentos de gestão territorial, quer da urbanização e da edificação, esses sim mereciam alguma atualização. Enfim, aguardamos com expectativa a revisão desses regimes, mas a Lei de Bases, efetivamente, na nossa opinião, não mereceria grande preocupação. E a segunda ordem de razão é que ainda menos entendemos uma revisão tão profunda em domínios que julgamos que ainda não estão consolidados e, portanto, tenho receio que estejamos a fazer experimentalismo, mesmo naquilo que são, enfim, os atores que tratam no dia-a-dia do ordenamento do território, da política de solos, não é consentâneo algumas questões que esta Lei de Bases. E deixa-me fazer uma referência, eu não sou contra a inovação, nem mesmo a inovação legislativa, mas julgo que este projeto de revisão talvez seja inovadora demais, até porque há questões que são de setores muito pouco abrangentes, ou por outra, não são consentâneos em grande parte dos atores nestas matérias. Uma segunda questão que gostaria de falar era relativamente à integração da política de solos, portanto, à antiga chamada Lei de Solos. Sempre tivemos opinião, enfim, já houve vários momentos em que a questão da revisão da Lei de Solos, essa sim, eu diria que era quase moribunda, eu penso que meia dúzia de artigos é que ainda estavam em vigor, essa sim precisaria de uma total reformulação. E sempre defendemos, houve momentos em que o processo de revisão seguiu um processo autónomo, sempre defendemos que as matérias da política de solos deveriam estar integradas na política de ordenamento do território. E, portanto, restamos com agrado, também há coisas que restamos com agrado neste projeto de lei, que as matérias passem a fazer parte do mesmo edifício legislativo. Contrariamente, todo o trabalho que foi feito sobre a revisão da Lei de Bases, penso que teria sido oportunidade, e aí sim, de uma forma inovadora em toda a Europa, foi pena que não se tivesse aproveitado esses trabalhos e se tivesse efetivamente colocado numa única Lei de Bases as questões do ambiente e do ordenamento do território, porque bem sabemos todos, e aí penso que é consentâneo, que um não vive sem o outro. E, portanto, é pena que não se tenha tido essa vontade de juntar na mesma Lei de Bases os trabalhos todos que foram desenvolvidos, julgo eu, ao longo de 2-3 anos. Eu acompanhei alguns e algumas sessões públicas, e tivesse sido aproveitado esse trabalho. Desconheço qual é que é o ponto de situação dessa questão, mas restamos que não foi aproveitado, pelo menos para esta Lei de Bases, esses trabalhos. E depois reafirmar, relativamente à Lei de Solos, gostaria de fazer uma questão, deixar uma nota em particular. A Lei de Solos deveria ser, na nossa opinião, e que não está aqui refletida, deveria essencialmente ser o conjunto de direitos e o conjunto de deveres. Não é para nós claro, no projeto que está definido, que isso tenha sido essa a intenção. Parece-nos que são introduzidos algumas questões avulsas, mas não existe um capítulo, um tema central daquilo que é o solo enquanto conjunto de direitos e conjunto de obrigações. Eu pessoalmente, deixei-me afirmar, eu sou uma municipalista convicta, para quem me conhece, e há aqui alguns nesta sala que me conhecem, sou uma municipalista convicta. E entendo as questões do ordenamento do território, obviamente de interesse nacional, mas uma matéria que tem que ser uma profunda partilha de responsabilidades e de competências. E julgo que esta Lei de Bases não conseguiu isso. Continua-se aqui nesta Lei de Bases, depois poderei mais à frente particularizar, continua-se ainda num paradigma em que a administração central é que sabe e os autarcas são os malandros. Peço desculpa pelo termo, mas penso que todos entendem aquilo que estou a dizer. E, portanto, julgo que já passaram muitos anos em que o poder central mandava nas autarquias, penso que já foi há algumas décadas, mas ainda nos lembramos porque são de má memória, E eu julgo que seria a altura de mudar um pouco, mudar radicalmente essa ideia feita de que os municípios, enquanto ordenadores do território, têm sempre valores que não são consentâneos com o interesse nacional. E, portanto, deixo aqui essa nota para a vossa reflexão. Enfim, não acredito que isso seja tomado de já nesta revisão da Lei de Bases, mas deixo esta nota para os senhores deputados no vosso trabalho parlamentar. E é tudo o que para já tenho.
Muito obrigado, senhora arquiteta, pelos seus esclarecimentos e já agora também pelo segundo parecer que nos vem, que é muito importante também para a elaboração das nossas propostas em sede de especialidade, que promoveremos logo a seguir a estas audições que estamos a realizar. Muito bem, então, caros colegas, com a contenção devida, dado que estamos limitados pelos nossos próximos convidados, e vão ter durante todo o dia muita oportunidade por questões, dava a palavra à senhora deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata, para intervir. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, senhora arquiteta. Gostava, em primeiro lugar, de agradecer os parceiros que nos fizeram chegar o Conselho Diretivo Nacional e o Colégio da Especialidade de Urbanismo até à nossa Comissão para os trabalhos que estamos a desenvolver nesta Lei de Bases. E gostava, em primeiro lugar, de referir que todo o trabalho que nós fizemos e a análise que fizemos tem a ver com o parecer que nos foi feito chegar datado 24 de abril de 2013, porque o outro, que está datado 10 de janeiro de 2014, apenas o vimos ontem ao final do dia e, portanto, não tivemos grande possibilidade de o analisar. Sendo certo que, no meu modesto entender, eles são bastante divergentes, não me parece que estejam no mesmo sentido. O primeiro era bastante mais acolhedor daquilo que seria a proposta inicial, certo é que a redação também era outra e, portanto, naturalmente que eles terão razões de ser diferentes e apreciações diferentes. E, portanto, aquilo que gostava de lhe transmitir é que, efetivamente, entende este grupo parlamentar que nenhuma proposta de lei por si só pode garantir a reforma de mentalidades e a alteração dos valores enraizados e a correção dos casos de violação de normas urbanísticas e de ordenamento do território. Entendemos que uma lei de bases tem o seu valor pela bondade dos princípios que enuncia e das soluções que enquadra. E entendemos também que esta proposta pretende iniciar um novo ciclo legislativo e se reveste de uma visão integrada e dinâmica de gestão do território. Os planos diretores municipais, parece-nos a nós, que se encontravam em sucessivos e intermináveis processos de revisão há décadas e que era hora de, efetivamente, estes processos serem analisados e esta lei, no que lhe diz respeito, ser também revista. E assim, este Governo, partindo de uma criteriosa e ponderada avaliação da situação atual e do regime em vigor, incluindo o desta Lei de Bases, entendeu que, sendo o solo, e como muito bem afirmou a senhora arquiteta, uma necessidade premente e a sua lei e o seu regime de ser revisto, e considerando que ele é um recurso base do nosso ordenamento, deveria então abordar-se conjuntamente estas matérias, acolhendo uma visão integrada das políticas ambientais e do ordenamento do território e urbanismo. Entendemos que a mudança do paradigma que nos é apresentada nesta proposta pretende flexibilizar o planeamento, reforça os PDMs como um instrumento estratégico e que pretende concentrá-los num único plano, com todas as regras vinculativas aos particulares, e também assume a reabilitação urbana como uma força motriz do desenvolvimento e competitividade das cidades. Gostávamos ainda de realçar que a transformação do solo passa a ser regulada por um novo sistema económico e financeiro, onde as operações urbanísticas ficam condicionadas à demonstração da sua viabilidade económica e financeira. No que respeita ao parecer que a Ordem dos Arquitetos tinha formulado, podemos avançar que entendia este parecer e concordava com a generalidade dos objetivos estratégicos e assim, no que respeita aos comentários que podemos fazer nas várias opiniões que foram avançadas relativamente a essa redação, gostávamos de transmitir que o Partido Social Democrata entende que há três aspectos a realçar e a ponderar no que diz respeito àquilo que foi avançado por parte da Ordem dos Arquitetos, designadamente no que diz respeito aos princípios de avaliação do sistema de planeamento que existe na atual Lei de Bases, que deverão ser recuperados no entender de Vossas Excelências. Também concordamos com isso. Entendemos ainda e concordamos com a questão de se estabelecer um princípio de justa indemnização se a servidão ou restrição impuser um sacrifício equivalente à expropriação e a conjugação das matérias tratadas com o artigo 11. Concordamos também com aquilo que Vossas Excelências aí transmitiram. E também, designadamente, no que diz respeito ao regime geral das servidões administrativas e ao Decreto-Lei 181-70, ao qual se menciona, que ainda está em vigor, também entendemos que se poderia aproveitar essa oportunidade para revogar ao mesmo tempo e condensar matérias, e, portanto, é uma questão que ponderaremos. Também no que diz respeito às condições de caducidade de reserva do solo e à sua suspensão e execução de infraestruturas, equipamentos e espaços de utilização coletiva, também no que diz respeito ao artigo 18º e 20º, também entendemos que será uma questão a ponderar. E assim, entendemos, por fim, que faremos, obviamente, um esforço adicional, vamos tentar clarificar, corrigir e rever e introduzir os contributos preciosos como estes que nos foram feitos chegar e, com certeza, que assim sendo, chegaremos a uma proposta, a um produto final mais rigoroso, a uma proposta melhor, que é isso que todos precisamos e o país também precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à arquiteta Ana Isabel Queiroz do Val, em nome da Ordem dos Arquitetos, ter vindo conversar connosco. A nossa preocupação é ouvir quem está na área e que nos possa, com a sua opinião, com o seu ponto de vista, dar um contributo para a produção legislativa que nós aqui fazemos. E, portanto, não vou tecer grandes considerações sobre esta matéria, vou, acima de tudo, procurar recolher a sua opinião sobre as matérias que estão aqui em apreço. E, por isso, um primeiro comentário sobre a visão e a estratégia quanto às políticas de solos, de ordenamento de território e de urbanismo. O que considero é que deve ser mudado nos fundamentos e na estrutura do atual sistema de planeamento e nos instrumentos de política. Qual deve ser os fundamentos e as estruturas que deve ser mudada? A segunda, para a senhora arquiteta já falou, não seria preferível ter apenas uma nova lei dos solos, independentemente de uma atualização lei de bases do ordenamento de território e urbanismo? Penso que essa é uma questão que é importante para a análise também do diploma 183. Uma terceira matéria, que é qual é a avaliação que fazem da aplicação da lei de 1998, e neste particular, que dados dispõem da avaliação de execução do sistema de gestão territorial, seja no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, seja no que se refere aos usos do solo. E, com isto, deve a arquitetura do sistema ser radicalmente abandonada e o sistema refundado ou à luz dos principais constrangimentos para o nosso ordenamento território e bom funcionamento do nosso sistema de gestão territorial deve apenas proceder à sua correção, ponderando as melhores soluções. Que comentário lhe merece o abandono pelo atual sistema do planeamento territorial e a sua substituição por um modelo com programas de nível nacional e regional e planos de nível municipal? Não seria preferível um sistema de gestão que preceda e integre o planeamento? Será possível tornar os planos diretores municipais o único instrumento vinculativo dos particulares? E será isto vantajoso, obviamente, para a administração? São algumas das questões que nos parecem ser relevantes. E se acautela esta inovação que esta proposta de lei introduz a todo o conjunto de realidades existentes, ou deixa de fora matérias como o interface com a orla costeira, atenta à relação da lei de bases com a lei de bases do ordenamento e gestão de espaço marítimo e os planos de situação e afetação que lhes sucederão. Também gostaria que lhe pedir um comentário sobre a afirmação de que a integração do regime jurídico do solo relativo ao uso, utilização e avaliação do solo permitirá integrar o sistema de planeamento e os instrumentos de política dos solos, instrumentos de excelência de execução dos planos territoriais. E gostaríamos, por fim, ainda de obter alguns comentários sobre matérias que entendemos não estarem suficientemente densificadas na proposta de lei e que serão remetidas para a tal legislação complementar, nomeadamente quando falamos de clarificação das funções do solo e dos direitos e deveres associados a cada estatuto do solo, à regulação do processo de formação do valor do solo e do processo de distribuição da rede fundiária, seja no solo urbano como no solo rural, o reconhecimento e a valorização dos serviços de ecossistemas, tanto no solo urbano como no solo rural. Mas, mesmo por último, considero que esta lei responde ao desafio de salvaguardar e valorizar as potencialidades do solo, potenciando simultaneamente o desenvolvimento sustentável e a competitividade económica, e prevê esta lei mecanismos e ferramentas para que tal aconteça. Mostramos aqui, novamente, uma proposta experimentalista que este Governo nos tem habituado ao longo destes últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmhouse. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Lino Ramos, do CDS. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar pessoal e institucionalmente a Sra. Arquiteta. Agradecer os contributos que a sua instituição nos fez chegar, que farão desta PPL seguramente um instrumento jurídico melhor e mais perfeito. Contributos que nos fazem certamente refletir e dizer que esta audição tem por objetivo exatamente isso, refletir sobre a construção de uma lei de bases gerais da política pública de solos e ordenamento do território e do urbanismo que, tenho a certeza, lhe é muito cara e é profunda conhecedora. Este diploma tem por política pública de solos, mas tem um objetivo ambicioso, que é o ordenamento, um bom ordenamento do território e uma boa política de urbanismo. A referência que fez à desnecessidade de uma lei desta natureza e à referência que fez aos autarcas, que ambos fomos até muito proximamente, fez-me sorrir se pensarmos exatamente no município de onde nós vimos e, portanto, urbanismo e ordenamento de território no município de Sintra é uma coisa que nenhuma lei impediu, nem nenhum esforço dos autarcas que lá passaram, nós inclusivamente conseguiu. Apesar de tudo, esta PPL tem algumas virtudes e todos reconhecem, ou pelo menos é unânime, as virtudes no sentido da necessidade de contenção dos perímetros urbanos, através da reclassificação do solo urbano, a aposta no setor de reabilitação como mecanismo de operacionalizar e viabilizar a contenção, o reforço da regulação de distribuição da recuperação pública das mais-valias, a necessidade de uma programação racional dos custos de investimentos, a centralidade do PDM e a cooperação intermunicipal como sendo aspectos positivos desta PPL, que é aceito por todos os operadores desta área. Mas esta PPL tem que ser um diploma realista e objetivo. E tendo, por exemplo, em conta que indicadores de desqualificação territorial muito preocupantes, como sendo 6 milhões de habitações para 4 milhões de famílias em Portugal, 800 mil casas devolutas, 500 mil de habitações em más condições de conservação, 75% do parque habitacional que não cumpre as normas de eficiência energética, 1% do território expectante classificado como urbanizável sem qualquer necessidade ou perspectiva de evolução, 22% do território de rede Natura 2000 e 40% de reserva ecológica essenciais na preservação de riscos e na geração de água e biodiversidade, mas que não recebem qualquer contrapartida por esse serviço público fundamental. Eu diria que estes dados fazem-nos, de facto, refletir da necessidade de uma lei neste setor mais objetiva e mais realista. E nesse ponto que lhe perguntava, Sr. Arquiteta, é se faz ou não faz sentido que uma PPL de bases que não viole a autonomia local que ambos preservamos, estabelecer a obrigatoriedade de uma estrutura ecológica urbana. Ou seja, faz ou não faz sentido definir, por exemplo, a acomodação de espaços vazios nos centros das cidades que sejam convertidos, não necessariamente edificado, que a julgar por estes dados não é necessário, mas em outras atividades coletivas, como por exemplo, seja espaços verdes, jardins, hortas urbanos, espaços culturais, se não faz sentido a definição destes critérios. Ou relativamente ao PDM e aos longos processos de revisão que todos nós conhecemos um pouco por todo o país. E queremos que era importante a nível deste PPL prever desde já mecanismos, princípio de agilização da revisão dos PDMs. E nesse sentido que lhe perguntava é como é que isso é possível? De que forma é que podemos estabelecer a necessidade da preservação da autonomia ou pelo menos da concentração do PDM em determinados conceitos, mas ser possível ser rápido e eficaz e como é possível conciliar estas alterações. E por último, se acha que, ou não, que a constituição de um fundo municipal poderá contribuir de alguma forma para a liberdade dos municípios relativamente ao seu financiamento, e quando digo liberdade, digo liberdade da necessidade de apoiar edificado sob ponto de vista de não ter, do ponto de vista de receitas, receitas suficientes para os seus orçamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lino Ramos. E agora dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Arquiteta Ana Isabel Queiroz do Vale e agradecer não só os contributos hoje aqui na nossa reunião de comissão, mas também o fato de já nos terem enviado as vossas opiniões em relação a esta matéria. Estamos a falar de uma questão que é complexa, uma questão que do nosso ponto de vista é exigente e que efetivamente, e utilizando até uma expressão que referiu na sua intervenção, a qual nós acompanhamos, não deve haver efetivamente experimentalismo nesta área, e devemos ser efetivamente muito assertivos naquilo que queremos do ponto de vista para o nosso ordenamento do território e daquilo que queremos na nossa política de solos. Por isso dizer, em primeiro lugar, que as questões que coloca sobre a necessidade da revisão da Lei de Bases são questões que nós acompanhamos. Aliás, o PCP nesta discussão apresentou uma iniciativa legislativa, uma das iniciativas legislativas, e exatamente nesse sentido, da atualização da lei e não da criação de uma lei por si nova, exatamente porque há aspectos do ponto de vista prático e no terreno que se estavam a desenvolver e que importava era de facto uma atualização. E na nossa perspectiva, a atualização ia muito no sentido da salvaguarda do interesse público, porque é isso que efetivamente deve estar presente e é isso que deve nortear uma política de ordenamento do território que vá em prol do desenvolvimento do país e do desenvolvimento das nossas atividades várias que devem ser enquadradas a este nível. Por isso, em relação a esta questão da revisão da Lei de Bases, uma das questões que eu gostaria de ouvir a sua opinião prende-se com uma alteração que para o PCP não é somente uma alteração de designação ou uma alteração de semântica, e que ela terá implicações efetivamente naquilo que nós queremos para o nosso território, que tem a ver com esta alteração da substituição de planos por programas. Nós entendemos que há aqui uma desvalorização dos planos e, neste caso, uma desvalorização dos instrumentos de ordenamento do território. Gostávamos de ouvir a sua opinião em relação a essa matéria. O que é que se ganha ou o que é que se perde? Ou seja, na sua opinião, o que é que em relação a essa questão? Uma segunda questão que gostaria de colocar, e até porque também abordou esse aspecto na sua intervenção inicial, que tem a ver com o facto de terem desenvolvido vários estudos, vários trabalhos, nomeadamente em relação às questões dos solos, diagnósticos, ver o que é que se faz lá fora, como é que é lá fora, e o facto desse trabalho não ter sido considerado nesta proposta de lei. Não é a primeira vez que ouvimos essa crítica, nós temos ouvido essa crítica por diversos especialistas, mas eu gostava que pudesse concretizar, na sua opinião, que soluções, que caminhos, ou seja, o que é que foi considerado e o que é que os especialistas, estamos a falar de um conjunto de especialistas que tiveram a desenvolver este trabalho de facto ao longo de anos e que não pode ser desvalorizado, como é óbvio, mas o que é que, na sua opinião, o que for mais relevante, naturalmente, foi considerado e foi levantado e foi proposto pelas pessoas que tiveram a fazer este trabalho e que não foi considerado pelo Governo nesta proposta de lei? E que nos, eu estou-lhe a perguntar isto até no sentido, dado que estamos em sede de especialidade e que os grupos parlamentares fazerem propostas de alteração, obviamente para que possamos ter uma noção mais clara e de uma forma mais concreta e ainda aquilo que é efetivamente essencial, e porque há ainda oportunidade de apresentar propostas de alteração que possam ter em conta essas mesmas questões que consideram que são mais relevantes. A outra questão que eu gostaria de colocar, Uma aqui também para acompanhar esta preocupação que aqui trouxe em relação à revisão da Lei dos Solos. Nós também consideramos que era importante essa mesma revisão, mas de facto a lei fica aquém. As preocupações que aqui nos trouxe dos direitos, dos deveres, e eu introduzia aqui também as preocupações sobre a definição da função social do solo, o que é que se pretende, ou seja, quais é que são as bases da política pública dos solos que nós pretendemos, o estatuto jurídico, ou seja, são tudo questões que na nossa ótica estão pouco desenvolvidas e, de facto, coloca-nos aqui depois uma interrogação. Na nossa perspectiva, quer o recurso solo, quer uma lei de base do ordenamento do território, obviamente deve estar sempre direcionada para aquilo que são os interesses públicos e para a salvaguarda desse mesmo recurso para o desenvolvimento, enquanto recurso para o futuro do nosso país. E estas são matérias que, do nosso ponto de vista, não tão devidamente salvaguardadas, porque entre o interesse público e o interesse privado não sai desta leitura da proposta de lei do Governo a salvaguarda do público. E aquilo que deve ser feito na esfera pública também o Governo remete para a esfera privada. Isto é uma crítica de fundo que o PCP tem em relação a esta proposta de lei e que, no nosso entender, não vai no sentido que nós consideramos que devia ser o correto e o adequado, que era efetivamente salvaguardar o interesse público. E uma última questão para lhe perguntar, que tem sido uma matéria muito debatida, que tem a ver com a proposta da venda forçada quando os proprietários não cumprem o que está estipulado nos planos. Nós temos muitas dúvidas sobre esta venda forçada, ainda mais no contexto económico e social em que nós vivemos neste momento, porque a venda forçada, quem terá possibilidade da sua compra, será provavelmente um conjunto de grupos económicos e fundos imobiliários, ou seja, e poderão levar à concentração da propriedade. Mas há uma outra questão que se coloca. O Governo pode colocar na lei, e pode fazer com proposta e pode ficar em lei, a venda forçada, mas não há nada na lei que diga, vou mesmo terminar, não há nada da lei que obrigue a uma compra forçada, não é? Ou seja, e a questão que se coloca é da utilidade, efetivamente, deste mecanismo. Além das preocupações com a concentração da propriedade, que este mecanismo pode conduzir, há também, efetivamente, a sua utilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Senhora Arquiteta, para as considerações, respostas, imensas questões colocadas, tenha a bondade.
Muito Sr. Presidente, obrigada. Vou tentar responder, opinando sobre as várias questões. Se houver alguma que me tenha falhado nas minhas notas, por favor, alertem-me. Relativamente às questões e considerações colocadas pela Sra. Doutora Ângela Guerra, eu concordo inteiramente quando diz que uma lei de bases deve ser uma enunciação de princípios e de orientações, e daí a minha consideração de que uma lei de bases deve ser estável e não deve ser tão inovatória quanto esta, porque aliás, uma crítica que nós fazemos nas nossas posições é que esta lei de bases, estranhamente àquilo que é conceptualmente uma lei de bases, trata matérias que deveriam estar nos diplomas de desenvolvimento e depois cala-se em matérias que deveriam ser de facto de base. E, portanto, aí talvez tenhamos um diploma aqui que não é nem uma coisa nem outra, porque entra em matérias de muito pormenor, que na nossa concepção deveriam estar nos diplomas de desenvolvimento e, portanto, terem uma forma até de atualização mais agilizada, e depois não trata questões tão fundamentais como uma que referiu, que é da justa indemnização. E, portanto, e uma outra que penso que pelo deputado Lino Ramos, se não estou em erro, que é a questão da formação do valor. Esta lei recusa-se a resolver um problema transversal a muitas áreas do direito, em que o próprio Estado, para diversos fins, determina valores diferentes para o mesmo bem. Eu diria, a título de exemplo, dois. Um é o valor para efeitos do Código de Expropriações, outro valor, pelos vistos, é aquele que vai resultar Não sabemos como, porque isso é matéria que veremos mais adiante nos diplomas de desenvolvimento deste ordenamento jurídico no âmbito do ordenamento de território e depois para efeitos fiscais e para outros tantos. E, portanto, de uma vez por todas, o Estado tem que saber que valor é que dá aos bens. E penso que este seria o local ideal para fazer essa reflexão. Depois, relativamente à questão dos PDMs em revisão há décadas, e penso que também foi colocado por outros senhores deputados, sim, a seguir é esta então. Relativamente ao processo de revisão dos PDMs, que demora muito tempo, eu diria que, basicamente, e pela minha experiência até ao longo de mais de 20 anos nestas matérias, o problema da revisão dos planos, quaisquer que eles sejam PDMs ou outros, não tem a ver com a lei, peço desculpa, Sra. Deputada, não tem rigorosamente nada a ver com a lei, tem a ver com a cultura, quer dos intervenientes da Administração Central, quer dos próprios municípios. Eu refiro só uma questão, e na altura disse e escrevi-o, quando pela primeira vez na lei, no regime jurídico de instrumentos de gestão territorial se consagrou claramente, preto no branco, que a competência exclusiva da aprovação dos planos pertencia às Assembleias Municipais e, portanto, é uma competência exclusiva das Assembleias Municipais, e que, se assim entendessem, até poderiam determinar ordenamentos contrários aos planos regionais e, para isso, apenas teriam de solicitar a ratificação em Conselho de Ministros. Eu, do norte a sul do país, continuo a ver municípios que desenvolvem os seus planos ao longo de vários anos, como se a competência do conteúdo do plano não fosse seu e fosse de outras entidades. E, portanto, isto é uma questão de cultura, Sra. Deputada. Não é uma questão de lei. Não é uma questão de lei, porque esta questão já está clara na lei atual. Tentando ir às questões da Sra. Deputada, a pedido aqui do Sr. Presidente, mas que também são um bocadinho transversais.
A nossa colega tem de sair.
A dicotomia programas-planos. Se nós pretendemos erigir um edifício relativamente a estas matérias, em que existe uma diferenciação clara daquilo que são os instrumentos vinculativos dos particulares e aqueles que não o são e que são documentos, que já hoje o são na lei, de natureza estratégica, confesso que a mim não me choca nada existir uma designação de programas e uma designação de planos. Estranho, e não posso deixar de referir que, no entanto, esse edifício seja sempre subvertido por alguma questão, e neste caso concreto desta proposta de lei, aparece-nos mais uma vez os planos especiais, que não são nem uma coisa nem outra e querem ser as duas coisas. E, portanto, penso que o legislador deve decidir definitivamente aonde é que está a fronteira daquilo que é documento estratégico e que não regula o uso do solo, não é vinculativo diretamente para os particulares, e aquilo que o é. Se depois chama programas a uns e planos a outros, confesso que a mim não me incomoda nada. Sei que esta questão dos programas e dos planos tem criado alguma controvérsia, a mim pessoalmente não me causa nenhuma perturbação. Saberei, enfim, utilizar indiferentemente a designação programa e plano, até porque na concepção que estava já do regime atualmente em vigor, era exatamente um conjunto de documentos que eram estratégicos e um conjunto de documentos que eram operativos, executivos, com capacidade de execução direta, coisa que os instrumentos que esta lei pretende pôr nesta classificação de programas têm exatamente essa natureza de estratégicos e não operativos e executivos. E, portanto, o legislador tem que fazer essa opção quando depois caracteriza cada um dos instrumentos. Quanto a mim, não é chamar programa e depois dar-lhe características de plano ou vice-versa. quando os define, logo abre início, o que é que são programas e o que é que são planos. Portanto, é um problema de redação, de decisão primeiro e redação depois. Quanto à lei de solos e soluções e caminhos, conforme disse no início, eu acho que esta lei de bases deveria ter claramente um artigo, uma secção, o que são os direitos, e outra secção ou artigo, o que são os deveres. Isso, na minha opinião, não é feito. Quanto à função social do solo, partilho as preocupações da sua deputada. Acho que não está, essa questão não está aqui sequer tratada. Contrariamente, as questões da venda forçada e outras que já existem noutros regimes jurídicos, nomeadamente da reabilitação, e penso que esta lei também continua a fazer aplicar só às áreas de reabilitação urbana as figuras que referiu, da venda forçada e do arrendamento forçado. Eu devo dizer, por experiência própria, que estes instrumentos são muito úteis e diria mesmo decisivos. Aliás, eu diria que este tipo de instrumentos não deveria estar só limitado a operações de reabilitação urbana. Sei que esta questão não é consensual, é aliás uma questão que tem muito a ver com a ideologia de base, portanto esta é a casa onde esses confrontos se fazem, saudavelmente e desejavelmente, mas eu posso dizer por experiência própria, enfim, profissional, daquilo que faço todos os dias, que ou a administração, enfim, o Estado quer, sobretudo a nível da execução dos planos de nível municipal, porque são esses que têm esse caráter executivo, ou de facto o ordenamento do território tem um interesse público e, portanto, o Estado, enfim, nos seus diferentes órgãos, deve impor quando os particulares não o pretendem fazer, ou o ordenamento do território é apenas um conjunto de intenções deixadas à vontade dos cidadãos. E isto são duas coisas completamente diferentes. Porque quando depois questões como as mais-valias, e que, mais uma vez, poderia ser uma matéria que esta lei de bases estabelecesse exatamente as bases. Não o faz, deixando para os regimes subsequentes e diplomas de desenvolvimento. Mas quando a questão das mais-valias e da tributação do solo, no seu desenvolvimento e na concretização daquilo que são as opções de ordenamento de território, está todos os dias em cima da mesa. O Estado tem que pensar que ou faz planos para ficarem no papel à espera que alguém, o cidadão comum, proprietário do terreno, um dia tenha vontade e meios para executar de acordo com o que o Estado definiu no plano, ou tem mecanismos de intervenção e, portanto, mecanismos efetivos de política de solos. Porque o problema que temos hoje, de norte a sul do país, são uma quantidade de solos classificados como urbanos, em que o particular proprietário desse solo ainda não decidiu urbanizar. E os seus deputados pensem quais é que são os meios que o Estado tem. O único que tem hoje em dia é a expropriação. A expropriação. Com, obviamente, com o encargo público que isso representa. Por experiência própria e em alguns planos que acompanhei a execução, o mecanismo da venda forçada, Sr. Deputado, só para lhe tentar explicar e sem querer entrar aqui na especificidade muito miúda, dir-lhe-ei, um município tem um plano pormenor e pretende executá-lo porque contém um conjunto de equipamentos que são essenciais para a sua política de desenvolvimento, quer social, quer económico, o que seja. É essa a sua vontade e precisa que o plano seja concretizado. E existe um proprietário, tenha um terreno grande, tenha um terreno pequeno, que não quer executar o plano. A Câmara poderá ter duas opções. Ou expropria ou fica à espera que o proprietário queira. A figura da venda forçada permite que coloque o terreno no mercado e quem compra seja obrigado a executar o plano. E a Câmara fica com o seu problema resolvido, que é ver o plano executado. Exato. A minha nota há pouco foi que este mecanismo é só para a reabilitação urbana. Hoje em dia, provavelmente, também não existem desenvolvimentos muito para além das áreas urbanas, ou, portanto, de novos desenvolvimentos, mas eu considero que esta figura, eu percebo, enfim, o ponto de partida ideológico da senhora deputada e dos outros senhores deputados, como é óbvio. Mas é um mecanismo muito importante, porque poderemos ter o plano executado ou não executado. Não, obviamente, se não houver ninguém interessado em comprar, mas isso em qualquer processo. Mas tem garantia que quem comprar é obrigado a executar e é obrigado a suportar os custos dessa execução. Contrariamente, a Câmara expropria, com esse encargo que tem de justa indemnização, porque esse nunca se pode escapar nem esquivar, e, portanto, deixo à reflexão essa questão.
Isso também tem a ver com aquela questão que levanta da aquisição sucessiva das faculdades urbanísticas. Se isso tivesse resolvido, se calhar não teriam esses problemas da expropriação. Porque o detentor do terreno não tinha nenhum direito, não estava.
Essa é uma questão.
Essa é que é a máquina questão.
Essa questão que foi aquilo que eu referi há pouco. Enfim, é esta lei de bases, não querer tratar do que é de bases e às vezes tratar de questões que deveriam estar nos diplomas, porque enquanto o Estado no seu conjunto, portanto nós não podemos, decorrente desta lei de bases e dos seus regimes, ter a determinação de um valor de terreno e portanto pela aquisição sucessiva das faculdades, mas temos de imediato um código de expropriação que em sede de processo judicial determina outro valor completamente diferente. E, portanto, julgo que, se esta Casa puder ainda ter intervenção nessa matéria, julgo que deveria, de uma vez por todas, uniformizar-se e fazer-se ou depender os valores que resultam dos instrumentos que aqui são contemplados do Código de Expropriações e vir a alterá-lo mais tarde ou revê-lo mais tarde, ou ao contrário, ou clarificar logo aqui como é que isso é tratado, sendo que o Código de Expropriações só trata do procedimento de expropriações e não da determinação de valor. E essa é uma opção política do órgão de competência legislativa deste país, de mais ninguém. E, portanto, essa é uma questão de base e que, a prosseguir este projeto de lei, é uma oportunidade perdida. Só tentando, eu penso que, de uma forma geral, respondi à sua deputada. Aqui penso que já falei um pouco de tudo, daquilo que a sua deputada Ângela Guerra referiu. Se me tiver esquecido alguma coisa, por favor, relembre. Doutor Pedro Farmaus, das questões muito objetivas que me coloca. Se concordamos que o PDM seja o único instrumento vinculativo, concordamos, claramente sim. Claramente sim. Especificidades, julgo que, e eu não conheço o projeto que esteja a ser desenvolvido pelo Governo relativamente ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, tem de haver necessariamente especificidades, quer para a Orla Costeira, e eu dou-lhe um outro exemplo, tentando puxar a brasa à minha sardinha, julgo que deveria haver um regime especial, que não da reabilitação urbana, mas deveria haver um regime especial a contemplar no regito, enfim, não um diploma autónomo. Por favor, senhores deputados, tentemos concentrar nos regimes que temos e não criemos regimes sucessivos para coisas específicas. É um pedido que vos deixo. Mas, por exemplo, para as cidades de património mundial, que tem especificidades muito próprias, não existe nenhuma abertura para que possam ser tomadas medidas especiais ou soluções especiais temos que cumprir regimes que não se aplicam de todo aos edifícios das cidades com esse tipo de classificação. Portanto, deixo-vos aqui uma nota, enfim, puxando a brasa à minha sardinha, da minha afinidade com Sintra, portanto. mas não posso deixar de... Enfim, mas como esta questão existem outras, e às vezes é preciso, em vez de ter muitos regimes para coisas especiais, talvez fosse oportuno criar, enfim, um quadro para que... nem que se elenque quais é que são essas situações particulares, pudessem ser ressalvado o cumprimento de alguns requisitos técnicos, nomeadamente, especificamente, é essa a questão. Enfim, não podemos exigir a núcleos históricos de grande valor que vão cumprir aquilo que todos desejamos para o parque habitacional, mas... temos que ter um mecanismo em que existem outros valores patrimoniais, históricos, que também é interesse público relativamente, por exemplo, a eficiências energéticas, a requisitos técnicos, e, portanto, deixava aqui também esta nota. Qual é que é a avaliação que faço da aplicação da atual lei? Penso que é claro quando digo que não vejo necessidade de uma revisão tão profunda. Sobretudo a lei de bases poderia ser feito o exercício da junção da política de solos com a lei de bases, aí concordo e julgo que foi uma boa decisão, em vez de termos por um lado a lei de solos e por outro lado a lei de bases. Não partilho a opinião de ter uma revisão tão profunda e ainda pouco consolidada mesmo nos meios académicos. Quanto à arquitetura do ordenamento jurídico, se deve ser ou não abandonada, e isto também um pouco ligado com aquilo que falei e a questão que também pôs da dicotomia programas-planos. Eu penso que o edifício e o princípio dos planos em cascata é uma questão que os meios académicos e profissionais já interiorizaram e já lidam bem com ela. Não vejo razão sequer para alterar. A única ressalva que ponho é que, de facto, não existe, por um lado, nesta lei que se pretende aprovar, quando se faz a dicotomia programas, planos, que depois não queiramos que alguns programas sejam planos e que alguns planos, às vezes, sejam programas. Enfim, quando a lei é clara, penso que ajuda a todos. E eu volto a referir o caso específico dos planos especiais. Os planos especiais, nos dizeres desta proposta de lei, programas especiais, transformam-se em planos especiais, tal como hoje os conhecemos. E, portanto, é decidir se eles são programas ou são planos. Julga que não se devem chamar programas, querendo que eles sejam planos. Mas aí permita-me dar também uma nota relativamente à experiência que tenho tido ao longo destes anos com planos especiais. Primeiro, os planos especiais devem servir à defesa e à salvaguarda de um interesse público nacional. Mas muitas vezes os planos especiais esquecem outros interesses públicos, também nacionais, e funcionam um pouco, enfim, um pouco também como, eu diria que esses planos especiais quase se tornam em planos setoriais, porque, enfim, as entidades com tutela e com competência para os elaborar pensam só no seu interesse público, aquele que têm competência para defender. E aí, mais uma vez, é um pouco da cultura de atuação, não tanto a lei, mas quando a lei permite que eles passem a ser planos por algumas regras que estipula, torna que eles, à partida, quando forem elaborados, vão ser elaborados como planos, não tenhamos a menor dúvida. E, portanto, eu julgo que deveria ser criado um mecanismo, e a mesma questão exatamente para as servidões, deveria ser criado um qualquer mecanismo, e os seus deputados, quanto órgão legislador, saberão certamente a melhor forma de enquadrar nesta lei, em sede de especialidade, um mecanismo em que um plano especial ou um programa especial na letra desta lei é feito e em simultâneo é alterado, mas em simultâneo, não tem um prazo depois para ser alterado, é em simultâneo, é alterado o PDM. Façamos o que esta lei, e que é uma virtude que espero que sejamos todos capazes de levar a bom porto, que o Plano Diretor Municipal é o documento agregador de todas as instruções, portanto, estratégicas ou não, ou mais operativas, que se dá ao território, sejamos capazes de tornar esse instrumento efetivamente aquilo que a letra da lei pretende. Ou seja, quando, sobretudo a questão põe-se nos planos especiais, quando é feito, é elaborado, por exemplo, um plano de orla costeira, em simultâneo é alterada a carta de ordenamento e naquilo que for necessário o regulamento do respectivo ou dos respectivos planos diretores. E, portanto, quando um entra em vigor, o outro entra em vigor da mesma forma. Porque a gestão de documentos diferentes sobrepostos sobre o mesmo território, devo dizer que é talvez o pior problema que temos de norte a sul do país. Portanto, pedi aos senhores deputados que arranjem um qualquer mecanismo na lei em que isso nunca aconteça. A mesma questão relativamente às servidões. Servidões e restrições de utilidade pública. Portanto, indiferentemente, RENs, servidões elétricas, portanto, que isso não seja feito avulsamente e, portanto, a entidade que tem obrigação ou que tem competência enquanto exerce essas competências, tem necessidade de estabelecer uma servidão à restrição de utilidade pública, que o faça e que, em simultâneo, e, portanto, que, no fundo, entra as duas coisas em vigor, o faça em alteração da carta de condicionantes do respectivo PDM. E, portanto, hoje em dia eu diria que as cartas de condicionantes dos PDMs não servem, peço desculpa, para nada, porque estão desatualizadas desde uma servidão à sua última servidão. E, portanto, ou deixa de existir carta de condicionantes, também poderá eventualmente ser a opção, penso que não será melhor. E, portanto, relativamente a essa questão das especificidades, deixava estas questões. Relativamente aos instrumentos de execução postos também, colocados também pelo Dr. Pedro Famalso, julgo que já falei aqui a função do solo, a formação de valor, reforço a questão da articulação do Código de Expropriações, por favor, senhores deputados. A questão das servidões administrativas também, e Dr. Lino Ramos, quando fala das virtudes desta proposta de lei, concordo com grande parte delas, às vezes difiro nessa conclusão, é da forma como elas estão a ser concretizadas. As mais-valias também já falei, é de facto uma matéria que tem que ser tratada, julgo que as bases dessa matéria não estão tratadas na lei de bases, julgo que no regime jurídico, julgo eu, imagino que venha no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, virá certamente tratada, estou curiosa de ver o diploma, mas de qualquer forma julgo que deveria, era a matéria que deveria ser aqui tratada, porque é essa, porque a lei de bases tem a função de um conjunto de regras que se pretende que sejam estáveis ao longo do tempo e que não sejam revistas, alteradas, enfim, de acordo com situações particulares ou conjunturas, enfim, formas de governação do país, e, portanto, essas leis de bases, as bases deste tipo de questões, das mais-valias, da forma de formação do valor do solo, essas sim deveriam indiscutivelmente estar nesta lei de bases e não estão. Se faz sentido quando diz que esta lei de bases não viola a autonomia local. Não, não viola a autonomia local, mas tem várias portas para que ela possa ser avocada pela administração central. Isso não tenho a menor dúvida. Relativamente aos processos de revisão de PDM, já referi a minha opinião, julgo que o tempo de elaboração dos planos, e houve aqui há uns anos um relatório sobre essas matérias, elaborado pela CCDR, pela Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, é de facto assustador quando vimos que um plano pormenor, portanto, o plano pormenor é um instrumento de execução, para execução, demora 5 a 7 anos a ser elaborado, quando os planos diretores demoram 10 a 15 anos a ser elaborados, portanto, eu diria quando entram em vigor. Eu esperarei pela mudança da cultura. Porque penso que enfim, na burocracia, nos procedimentos, não aqueles que são delineados nos regimes jurídicos, mas na burocracia própria do andamento do procedimento, aí é que se colocam, eu não diria entraves, mas dificuldades em que a elaboração destes planos seja operativa. E julgo que a cultura dos municípios, e aí, sendo municipalista, também sei criticar os municípios, os órgãos executivos dos municípios têm também que assumir como suas as competências e as responsabilidades e não deixar entregue à administração central aquilo que não pretendem assumir, embora sendo seu, porque diz o atual regime jurídico que a elaboração dos planos tem subjacente um princípio de colaboração e concertação, mas o plano e o instrumento é da Câmara e da Assembleia Municipal. E, portanto, enfim, não é o local exato, adequado, mas é necessário fazer um apelo aos autarcas para que assumam também essa responsabilidade em braços e de uma forma total.
Muito obrigado, Senhora Arquiteta, pelos esclarecimentos. Agradecemos mais uma vez à Ordem dos Arquitetos, aqui representados pela Senhora Arquiteta, Isabel Queiroz de Val. E, meus caros colegas, não se esqueçam que de imediato, vamos só interromper isto, a reunião por 5 minutos e vamos continuar com a Ordem dos Engenheiros.
Já a Ordem dos Arquitetos.
Muito obrigado. Realmente...